Boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas. Vamos dar início ao nosso plenário de hoje, começando por um conjunto de informações que a senhora secretária Maria do Luz Rosinha vai fazer o favor de ler.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E passo a anunciar o projeto de lei 512 da iniciativa do Bloco de Esquerda, 514 da iniciativa do PCP, 515 da iniciativa do PCP, 516 da iniciativa do PSD, 517 da iniciativa do PCP, 519 da iniciativa da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, 518 da iniciativa do PCP, apreciação parlamentar número 29 da iniciativa do PCP, apreciação parlamentar número 30 da iniciativa do Bloco de Esquerda, inquérito parlamentar número 7 apresentado pelo Partido Socialista, projeto de resolução número 632 da iniciativa do Partido Social Democrata, projeto de resolução 633 da iniciativa do CDS-PP, projeto de resolução 634 da iniciativa do CDS-PP, projeto de resolução 635 da iniciativa da senhora deputada Cristina Rodrigues, projeto de resolução 636 da iniciativa do Bloco de Esquerda, 637 da iniciativa do PEV, projeto de resolução 639 da iniciativa do PEV, projeto de resolução 640 da iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República, projeto de resolução 641 da iniciativa do CDS-PP, projeto de resolução 642 da iniciativa do PAN e, por fim, projeto de deliberação número 10 da iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária Maria do Luz Rosinha. Aproveito para cumprimentar também os membros do Governo, o Sr. Primeiro-Ministro, todos os ministros que estão aqui presentes. Vamos entrar na ordem do dia, debate temático solicitado pelo Governo sobre visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica Portugal 2020-2030. Para abrir o debate, tem a palavra pelo Governo o Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos colocados perante um triplo desafio: controlar a pandemia, recuperar a crise económica e social que a Covid gerou e garantir que com a recuperação construímos um futuro mais robusto, com menos desigualdades, mais próspero, mais coeso e mais sustentável. Estes desafios não se esgotam na emergência da saúde pública, nem na urgência de proteger rendimentos, empregos e empresas. Temos de ser mais exigentes, olhando no médio e no longo prazo. A recuperação não pode significar regressar onde estávamos em fevereiro deste ano. A recuperação tem de nos permitir acelerar o futuro. Temos de sair desta crise mais fortes, com serviços públicos mais eficientes, empresas mais capitalizadas e produtivas, com emprego mais qualificado e com melhores salários. Por isso, é fundamental dispormos de uma visão estratégica com um horizonte duradouro, que seja um guia orientador das políticas públicas e um quadro inspirador dos agentes económicos, da comunidade científica, do setor social e da cidadania. O trabalho desenvolvido pelo professor António Costa Silva oferece-nos, nos seus 10 eixos de atuação, uma base sólida e ambiciosa para enfrentar o desafio da recuperação com os olhos postos no futuro. Agora, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cabe-nos a nós concretizar esta visão, assegurando a estabilidade de opções estruturantes e a coerência entre sucessivos instrumentos de política que teremos de adotar ao longo da década. E daqui, convido mais uma vez as forças políticas representadas nesta Assembleia, os parceiros sociais, as regiões autónomas e as autarquias locais, a que deem o seu contributo, porque a superação desta crise é um desígnio que nos deve unir a todos. O primeiro destes instrumentos é o Programa de Recuperação e Resiliência, que tem de reforçar a nossa robustez social, económica e territorial, acelerar a dupla transição digital e climática e respeitar as recomendações específicas para Portugal formuladas nos semestres europeus de 2019 e 2020. A primeira prioridade que temos de assumir é necessariamente responder às vulnerabilidades sociais que a crise sanitária mais evidenciou. Continuar a reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Melhorar as respostas sociais aos mais idosos. Responder às variadas carências habitacionais. Integrar os territórios de exclusão que fraturam as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. A segunda prioridade é aumentar o nosso potencial produtivo, investindo nas qualificações, da modernização do ensino profissional, à formação ao longo da vida e ao aumento do número e diversificação dos estudantes a frequentar o ensino superior, reforçando o interface entre a ciência e o tecido produtivo, na indústria, nos serviços e na agricultura, promovendo um conjunto de agendas mobilizadoras que suportem a reindustrialização e a reconversão industrial em setores estratégicos para a nossa integração nas cadeias de valor ao nível global. A terceira prioridade é assegurar um território mais competitivo externamente e mais coeso internamente. Aqui, o grande esforço de investimento será estruturado entre a reforma da floresta e a modernização das áreas de localização empresarial e das respectivas acessibilidades. Assentará ainda no reforço das ligações transfronteiriças indispensáveis à afirmação do nosso interior no conjunto do mercado ibérico. E promoverá ainda uma maior eficiência hídrica em regiões críticas como o Algarve ou o Alto Alentejo. Estas três prioridades de resposta às vulnerabilidades sociais, à necessidade de maior competitividade e coesão territorial, de aumento do potencial produtivo, reforçam-se entre si e têm importantes sinergias com a aceleração das transições digital e climática. O investimento na mobilidade sustentável, em especial na ferrovia, reforça a coesão territorial. A descarbonização da economia e a eficiência energética melhoram o rendimento das famílias e a competitividade das empresas. A digitalização da administração pública é decisiva para a redução dos custos de contexto. E a digitalização das nossas escolas assegura a igualdade de oportunidades numa escola de futuro, sem deixar nenhum aluno para trás. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é um programa que conta e tem de ter a participação ativa das autarquias, das empresas, da academia, do setor social. Só nesta parceria descentralizada conseguiremos a eficiência indispensável ao pleno aproveitamento dos recursos extraordinários que nos são disponibilizados. O bom uso destes recursos exige também um grande esforço na capacitação nas entidades de gestão e, simultaneamente, a máxima transparência na aplicação dos fundos e a mínima burocracia na sua gestão. Esta é, Sr. Presidente, seguramente a maior crise...
O Primeiro-Ministro ultrapassou largamente o tempo, mas desconta no tempo a seguir do Governo. Faz favor, continuar.
Já terminar, Sr. Presidente. Esta é, seguramente, a maior crise que qualquer um de nós teve de enfrentar, num quadro cheio de incertezas. É verdade que ainda incerta a duração da pandemia, mas, por outro lado, é certa a determinação de todos os portugueses em perseverar no seu combate e no caminho da recuperação. Este é o momento em que, com toda a nossa energia, nos temos de concentrar em enfrentar e superar o triplo desafio que temos pela frente: controlar a pandemia, recuperar Portugal, cuidar do futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Vamos entrar na segunda fase de debate e para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rio, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que o país deve pretender com este plano de recuperação é seguramente responder a algumas necessidades de curto prazo, mas fundamentalmente preparar o país para o futuro e para o longo prazo. Preparar o futuro para o país e para o longo prazo significa, na prática, conseguir que no futuro haja melhores empregos, haja melhores salários e os portugueses possam viver melhor do que aquilo que vivem hoje. Para isso, a prioridade tem de ser dada às empresas. São as empresas que fazem o investimento, que criam o emprego e que transformam a competitividade global da economia portuguesa. É no quadro deste objetivo que eu ouço o Governo dizer que pretende fazer em 2021 um aumento muito significativo do salário mínimo nacional. Eu sempre fui pelo aumento do salário mínimo nacional, num quadro em que o desemprego é baixo, no quadro em que a economia está a crescer. Mas no presente, em que o desemprego é enorme, em que a economia está a cair, em que temos uma grande incerteza sanitária e ainda por cima, em que a inflação é nula ou até mesmo negativa, não provocando a erosão do poder de compra dos salários, a minha questão é qual o objetivo do Governo em aumentar o salário mínimo nacional? Fomentar mais o desemprego? Aumentar mais as falências? Agravar os custos de empresas que hoje praticamente não têm vendas e não têm receitas? Faz-me lembrar aquele que há uns anos atrás, quando um governo do PS, presidido pelo engenheiro Sócrates, aumentou os funcionários públicos em 2,9% sem ter condições para o fazer e a seguir teve de cortar em 5, 6, 7, 10% desses mesmos salários. Portanto, não é agradável dizer isto que eu estou a dizer. Não rende um voto dizer isto que eu estou a dizer. Mas em nome daqueles que nós queremos defender, que são precisamente os mais desfavorecidos, eu pergunto se acha sensato, neste enquadramento e agora, agravar os custos das empresas dessa maneira. A segunda questão que eu lhe queria colocar... A segunda questão que eu queria colocar tem a ver com as verbas da União Europeia, que são cerca, quase 60 mil milhões de euros até 2027. Desse dinheiro, metade, 28 mil milhões, têm de ser consignados e, em grande parte, utilizados nos próximos 3 anos. É muito dinheiro e durante muito pouco tempo. Portugal tem índices de corrupção elevadíssimos. E o combate à corrupção em Portugal é francamente ineficaz. Por isso, o meu receio, e penso que o receio de todos os portugueses, é que uma parte desse dinheiro vá parar a bolsos indevidos. Intermediários facilitadores, empresários desonestos, agentes públicos corruptos, tudo isto está no nosso imaginário. Minha pergunta é o seguinte, Sr. Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, desculpe, está de acordo com esta preocupação? Se não está, estamos aqui numa profunda divergência. Se tem essa preocupação presente,